Nenhum menino ansiava mais pelo Natal do que eu. Eu adorava o Natal. E os meus pais eram mestres em transformar a nossa casa num pequeno e acolhedor país das maravilhas do inverno. Tínhamos decorações, música, luzes, guloseimas e, claro, os presentes. Ah, como eu aguardava ansiosamente pelos presentes. Todos os anos, fielmente, fazia uma lista dos maiores desejos do meu coração. Como vivíamos numa quinta, todas as manhãs de Natal, antes de abrirmos os nossos presentes, agasalhávamos-nos bem para conseguirmos enfrentar o gelo de inverno e tratarmos dos nossos animais. Nada melhor do que terminarmos as nossas tarefas e depois regressarmos a casa, apressadíssimos, para emergir na magia daquela manhã. Estava a começar a aprender acerca desse homem, Jesus Cristo, cujo aniversário celebrávamos. Mas parecia um bom negócio. Era o seu aniversário, mas nós é que ficávamos com todos os presentes. Que criança não gostaria disso? O Natal só tinha coisas boas. Felizmente, com o passar do tempo, a minha compreensão do Salvador aumentou. O seu nascimento e aniversário, a sua vida e os seus milagres, o seu poder e sacrifícios, a sua expiação e ressurreição, mas principalmente a sua majestade e o seu amor incompreensíveis. Sim, o Natal só tinha coisas boas, mas isso era simplesmente porque Jesus Cristo só tem coisas boas, ou melhor dizendo, Jesus Cristo foi maravilhoso em tudo. Tal como muitos jovens, eu aguardava com grande antecipação servir uma missão. Mas o meu primeiro Natal longe de casa foi um grande choque. Nos meses que precederam o meu 19º aniversário, eu só conseguia pensar que ia para a missão. Eu era o mais novo da maioria dos meus amigos e colegas da escola, e muitos deles já tinham partido para as suas missões, deixando-me para trás. Sentia que estava pronto para também eu ser um missionário. A única coisa que faltava era eu mesmo fazer 19 anos. Depois do que parecia ser uma eternidade, tinha chegado finalmente a minha vez e entrei no CTM. No início de dezembro, dei comigo num avião a caminho da minha missão em Santiago, no Chile. Eu estava finalmente onde queria e a melhor parte era que o Natal estava mesmo ao virar da esquina. Sentia-me confiante de que estava pronto para a experiência mais gloriosa da minha vida. Mas ao sair do avião, descobri rapidamente que as coisas eram muito diferentes daquilo que eram em casa, em Utah. Sim, o Natal estava ao virar da esquina. Mas parecia que estávamos no meio do verão. Onde é que estava a neve? Onde é que estavam os casacos e as botas? Fui rapidamente assoberbado pelos desafios do trabalho. Sentia cansaço da viagem e às vezes estava comigo a adormecer enquanto ensinávamos as pessoas. A cultura era diferente, a linguagem era um mistério, certamente não soava como aquela que eu tinha aprendido no CTM. E a comida era única. E por falar em comida, o meu companheiro e eu devemos ter comido alguma coisa que já estragada, já não estava boa e ficámos os dois terrivelmente doentes. Ainda por cima, numa das minhas primeiras noites no Chile, sentimos um tremor de terra. Era o meu primeiro Natal longe de casa e estava extremamente doente. Eu estava deitado numa cama, num país desconhecido, a tentar perceber um idioma que eu dificilmente conseguia decifrar e a viver com outra pessoa que ainda mal conhecia. Isto é que era o trabalho missionário? Porquê é que eu tinha tido tanta pressa? No entanto, apesar de todos estes desafios, eu estava a começar a gostar do povo do Chile, com todo o meu coração. Eles eram tão maravilhosos e tão fáceis de amar. E muitos ansiavam pela nossa mensagem. No mundo real, onde as pessoas ansiavam pela mensagem de um Salvador, de alguma forma, as árvores de Natal e as meias cheias de prendas deixaram de ser assim tão importantes. Se Cristo havia deixado a sua casa celestial para vir à Terra e sofrer e morrer por todos nós, por certo, eu também podia deixar a minha casa e passar por alguns pequenos desconfortos para partilhar a sua mensagem maravilhosa. Aquele Natal ensinou-me o que era a pura alegria que sentimos quando ajudamos as pessoas a receber a maior dádiva do Pai Celestial, o seu glorioso pão de felicidade. E a felicidade, descobri eu, é a única coisa que todos desejam, não apenas no Natal, mas sempre. Alguns anos depois da minha missão, deparei-me com um novo desafio. Senti-me deprimido, cansado e muito sozinho. Vários meses antes, a minha esposa, com quem eu estava casada há menos de 2 anos, tinha inesperadamente morrido num acidente de aviação, deixando-me a mim e a nossa filha de 7 meses de idade sozinhos. Eu ainda estava na universidade e era um trabalhador estudante que se esforçava por aprender a ser um pai solteiro. Aproximava-se o Natal e, enquanto alguns estavam de regresso às suas casas para estar com os seus familiares e entes queridos durante as férias, eu, devido a compromissos de trabalho, tive de ficar na faculdade. Sentia-me só e muito triste. O Natal começou e acabou e o tempo continuou a passar. Quase 1 ano depois, quando se aproximava mais o Natal, eu ainda me encontrava solteiro. As Escrituras dizem que não é bom que o homem esteja só. E eu estava completamente de acordo. Eu precisava de uma companheira e a minha filha de uma mãe. Eu argumentava, eu posso não ser lá um grande partido, mas qual era a mulher que não havia de querer? Uma bebé de verdade no Natal. Não é apenas uma boneca, era uma bebé de verdade. E para a minha sorte, se alguém quisesse a bebé, também tinha que ficar comigo. Eu estava de olho numa jovem da minha aula de biologia, chamada Nancy, mas já o semestre estava a terminar e eu ainda não tinha tido a coragem de falar com ela. Os céus deviam estar do meu lado, porque certo dia, por mero acaso, estávamos dois a sair do centro de testes ao mesmo tempo. Era a minha oportunidade. Comecei então a falar com ela e mais tarde, nessa mesma noite, liguei à Nancy e convidei-a para sair. Começámos por sair uma vez e depois outra e mais outra. No entanto, eu sabia que o Natal estava à porta e a Nancy iria para casa. O que eu podia fazer para manter acesa a pequena centelha de amor que começava a crescer entre nós? Tive então uma ideia. Com a ajuda da irmã da Nancy e do seu namorado, surpreendi secretamente a Nancy com um presente em cada um dos 12 dias que antecedem o Natal. O meu plano funcionou. A Nancy estava a receber presentes, mas sem fazer ideia de quem eram. Era um mistério que toda a família estava a tentar resolver. A irmã da Nancy e o seu namorado haviam prometido que não divulgariam o seu envolvimento. Era realmente uma combinação secreta, mas cheia de motivos puros. No entanto, certa noite a família deparou-se com uma pista. A campainha tocou, a família apressou-se para abrir a porta e viram um carro a fugir em alta velocidade. Eles assentaram a nota de matrícula e no dia seguinte telefonaram para a conservatória do registro automóvel e descobriram a quem pertencia o carro. Eles descobriram que pertencia a um familiar do namorado da irmã dela. A verdade estava à vista. A irmã da Nancy e o namorado tiveram de admitir o seu envolvimento no meu esquema. Secretamente, fiquei feliz por ter sido descoberto, uma vez que a Nancy e eu passámos o dia de Natal juntos e, a partir daí, continuámos o nosso namoro. E, tal como eu esperava, a Nancy criou uma bebé de verdade para o Natal. Ela amava a minha filha como se fosse dela. E, para sorte a minha, ela também teve de ficar comigo. Casámo-nos no verão seguinte. Foi um dos melhores presentes que alguma vez eu recebi. Eu estava a desfrutar do grande plano de felicidade do Pai Celestial. Eu tinha uma família eterna e fomos selados para toda a eternidade. A dádiva do casamento e da família para a eternidade é um presente que todos os fiéis receberão, seja nesta vida ou na próxima. Que presente maior pode haver? Ao refletir sobre os meus dias de solidão e tristeza, apercebo-me de que Jesus Cristo, certa vez, também se sentiu abandonado e sozinho, porque Ele, mais do que ninguém, conhecia a minha dor. Mas mesmo nos meus dias de maior solidão, eu nunca me senti abandonado por Ele. Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu irmão e o meu melhor amigo. A nossa pequena família começou a crescer e alguns anos depois vi-me novamente perante uma situação que me causou grande ansiedade. À medida que se aproximava o Natal, eu e a Nancy percebemos de que não tínhamos dinheiro para comprar presentes de Natal para as nossas crianças esse ano. Eu tinha terminado o meu curso há pouco tempo e ainda estávamos a tentar recuperar dos encargos financeiros. Embora eu tivesse um bom emprego, o custo de vida era demasiado elevado para o nosso orçamento. A única coisa que tínhamos a nosso favor era sermos dizimistas integrais. Embora ninguém soubesse a nossa situação, o Pai Celestial e o Salvador estavam a par de tudo e eles começaram a enviar-nos pequenos milagres de Natal. Certo dia tocaram-nos à porta. Era uma vizinha com uma caixa de brinquedos. Ela disse, nós estávamos a limpar a nossa casa e encontramos estes brinquedos que os nossos filhos já não querem. Será que os vossos filhos gostariam de ficar com eles? Claro que sim. No outro dia voltaram-nos a tocar à porta. Desta vez eram alguns membros da nossa ala. Eles traziam uma bicicleta de menina. E disseram, nós não precisamos mais desta bicicleta e pensámos na vossa família. Acham que a vossa filha poderia querê-la? Ficaríamos muito felizes. Algumas semanas antes, o nosso filho tinha se inscrito num concurso de colorir numa loja do nosso bairro. E certo dia recebemos um telefonema a dar-nos conta de que ele era o vencedor do concurso. Ele recebeu como prémio um vídeo de um filme infantil famoso. Ficámos maravilhados. Todos estes pequenos milagres, os nossos filhos acabariam por ter alguns presentes de Natal. Nós havíamos pagar o nosso dízimo, o Pai Celestial e o Salvador haviam aberto as janelas do céu e derramaram as suas bênçãos pela chaminé abaixo. Pensei sobre as condições humildes em que o Cristo bebé havia nascido e em como outros o haviam encontrado e ofertado dádivas. Como um pai terreno, eu queria tão desesperadamente dar tudo o que podia aos meus filhos. O nosso Pai Celestial sente o mesmo. No entanto, o seu amor é tão perfeito que ele deseja dar-nos tudo o que ele possui. E este é um presente que não conseguimos compreender. Irmãos e irmãs, todos nós, a certa altura, já nos sentimos ou sentir-nos-emos doentes, sós, deprimidos, pobres ou longe de casa. Felizmente, temos um Pai Eterno e um Salvador que nos compreende. Quando nos dirigimos a eles, conduzem-nos pela mão e ajudam-nos a enfrentar todos os desafios. E, irmãos e irmãs, a certa altura, todos acabaremos por conhecer alguém que está só, doente, deprimido, pobre ou longe de casa. O nosso Pai e o nosso Salvador podem orientar-nos para que ajudemos outros e será um privilégio fazê-lo. Quando era criança, pensava que o Natal era só um dia por ano. Agora, em adulto, já percebo que Natal é todos os dias. Em virtude da benevolência do nosso Pai Celestial amoroso e do nosso amado Salvador Jesus Cristo, beneficiamos de dádivas celestes continuamente, dia após dia. Dádivas celestes demasiadas numerosas para as mencionar a todas. A minha gratidão pelo Pai e pelo Filho é tão imensa e tão profunda que, tal como Aman dos tempos antigos, não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. Sim, é o aniversário de Jesus Cristo que celebramos na época natalícia, mas graças à bondade do Pai e do Filho, somos nós que ficamos com todos os presentes. E isto eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.